Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus.
Cashback no combustível? Tem no Abastece Aí. Cashback no aluguel de carro? Abastece Aí. E na compra de vinhos? Até no cafezinho com pão de queijo? Isso aí. O novo Abastece Aí também é uma carteira digital. Agora você encontra os benefícios do quilômetros de vantagens dentro do app. E ainda tem cashback pra valer. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Já pensou ter liberdade para fazer transferências, pagamentos e recebimentos quando quiser? Com o Pix é assim. E para agilizar seu acesso é só entrar no aplicativo Sicredi, clicar no menu, depois em Pix e cadastrar seu CPF ou CNPJ, e-mail ou celular. Quer saber mais sobre essa novidade? Acesse sicredi.com.br/pix.
Em 2016, o ex-vice-prefeito das Obras Inacabadas dizia que não ia privatizar a Carris.
Primeiro que eu não vou privatizar o Demai como o senhor pretende. O senhor pretende privatizar a Carris, eu não vou privatizar nenhum órgão público.
Preste atenção no que o ex-vice-prefeito do governo que quebrou a cidade diz agora.
A Carris, se tiver comprador, eu vendo. Se tiver comprador, eu vendo.
Mas não é só vender a Carris. Ele pode acabar com a gratuidade dos idosos.
Eu parto do pressuposto que não basta ter 65 anos para ter isenção.
Chega da velha política.
Coligação Movimento Muda Porto Alegre, PT, PCdoB.
Já imaginou se o seu trabalho fosse transformar o quase impossível em algo incrível? Trazer do fundo do mar a energia que movimenta um país inteiro. É o que nós fazemos na Petrobras, todo dia. Nossa energia se transforma no combustível que move a vida de cada brasileiro. Isso nos deixa mais fortes. E uma Petrobras mais forte é melhor para você. Petrobras, energia para transformar. Pátria amada Brasil.
Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte. Adroaldo Guerra Filho.
Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. Porque agora eu vou conversar com um cara que eu gosto muito dele, mas muito mesmo, de verdade. Meu parceiro, meu amigo, e que tem histórias que não acabam mais. Meu amigo Davi Coimbra, que prazer, rapaz, te receber aqui no Paredão.
Que honra minha, Guerrinha, que honra. Finalmente estou chegando ao Paredão.
Davi, muita gente deve estar querendo saber... Por que que tu não virou um engenheiro, um médico, um jogador de futebol e acabou optando pelo jornalismo?
Sabe que eu sempre gostei de escrever, né? A minha vida toda, assim, desde pequeno, eu digo que eu gostava de escrever antes de saber escrever. Porque eu gostava de ler e gostava de ouvir histórias, né? Não sabia ler, mas ouvia aquelas histórias, meu avô me contava, minha mãe me contava... E eu tinha um fascínio por aquilo, né? E aí depois, lendo livros e tal, e entrando nesse mundo, assim, eu sempre pensei assim, não, eu quero viver minha vida disso, eu quero viver escrevendo. Né? E foi por isso que eu me tornei jornalista, eu não escrevo porque sou jornalista, né? Eu sou jornalista para escrever. Foi isso que sempre me encantou, Guerrinha, sempre.
E nessa viagem toda... Aonde é que tudo começou?
Olha, começou exatamente por isso, assim, sabe? Por eu me encantar com as histórias que meu avô me contava, que a minha mãe me contava, mas meu avô era um grande contador de histórias, ele era sapateiro, né? E aí eu peguei esse gosto pela leitura. Tinha, por exemplo, lá no IAPI, tem ainda uma biblioteca chamada Biblioteca Infanto Juvenil Romano Raif. Ela fica na frente do Alimpedro hoje. Antes ela ficava embaixo dos prédios onde eu morava. Tinha um salão de festas e tinha biblioteca, uma bibliotequinha pequena ali. E eu ia lá naquela biblioteca ler. Eu gostava de ficar lá, eu dizia que eu tinha lido todos os livros da biblioteca, e era quase isso mesmo, pelo menos todos que me interessavam eu tinha lido, né? Eu sentava lá, ficava lendo, me encantava com aquilo, né?
E tu pensava, sempre foi adepto do romance?
Fazendo isso.
O romance que te mexia mais com... Ou tu gostava daquelas histórias assim que deixavam o fim desconhecido?
Eu sempre gostei de história policial, né? Então eu já pequeno li aqueles livros de mistério, né? De história policial. De uma época, eu ainda guria, mais novo que meu guri agora, né? Eu gostava de ler, li todos os livros da Agatha Christie. Aí depois fui evoluindo por histórias policiais, assim, eu me encantava com aquilo, né? Os caras contando. Depois eu peguei gosto pelos autores chamados autores noir americano, né? Que vinham contando aquelas histórias de detetives e tal, aqueles detetives durões, né? Eu gostava daquele estilo de histórias, né? Aí depois, claro, a gente vai indo, vai evoluindo, vai mudando de estilo, vai mudando de gosto, né? Vai conhecendo outras vertentes da literatura e vai entrando nisso, né, Guerrinha?
E o primeiro emprego?
Pô, sabe que eu tive vários empregos, né? Vários empregos. Puxa vida, só em redação de jornal eu rodei por mais de redações de 10 redações, né? Mas antes disso, obviamente, eu fiz outras coisas, né? Naquela época a gente trabalhava jovem, né? Hoje a gurizada trabalha um pouco mais tarde. Mas naquela época, tu sabe disso, com 15, 16 anos, tu já estava procurando emprego, mas era mais difícil de conseguir, né? Então eu consegui vários empregos, eu passei por cada coisa que tu nem imagina. Eu trabalhei como pesquisador uma época, assim, pesquisador, os caras me davam essas pesquisas de opinião, assim, sabe? Eu saía pesquisando, depois eu tentei trabalhar como vendedor, foi um fracasso, porque a minha mãe trabalhava como vendedora de livros, eu tentei trabalhar como vendedor, e pensei, não, quem sabe eu ganho dinheiro como vendedor, foi um horror, eu não sabia vender.
Eu nunca consegui vender bilhete premiado, sabe? Imagina o cara ter que vender papagaio, rapaz.
Não, tu sabe que uma época, porque eu tentei vender publicidade, aí depois eu tentei vender, uma época me consegui um emprego como vendedor de títulos patrimoniais de clubes, né? Então tinha assim, era o União, era o Clube do Comércio, eu acho que até o Grêmio até tinha, eram diversos clubes assim que tinha título para vender. Eu nunca, Guerrinha, consegui vender um único título.
Tu sabe que vendedor precisa ter uma habilidade em comum, né?
Nossa.
Tem que convencer o cara que aquilo é bom.
Nossa, não, tu sabe que a minha mãe era vendedora de livros, né? E isso é outra coisa que me fez assim de gostar muito de livros. Eu tenho as enciclopédias que ela vendia ainda, né, hoje, né? Então ela vendia aquelas enciclopédias da Abril Cultural. E eu conto nesse livro que eu escrevi, Hoje Eu Venci o Câncer, né? Eu conto uma história que a minha mãe, a gente era pequeno tal, e ela tinha se separado, aí ela era professora, deixou de ser professora, começou a ser vendedora. E nesse trabalho de vendedora, tinha de tempos em tempos eles faziam sorteios assim, de prêmios grandes para os vendedores que mais se destacavam, né? Os vendedores tinham que alcançar um número de pontos, né? Por exemplo, assim, tu
era
vendia
um PPR,
uma enciclopédia
individual,
conhecer,
né? PPR individual.
Isso. Era assim, ó, tu vendia uma enciclopédia conhecer, tu ganhava 3 pontos, tu vendia uma enciclopédia Abril, tu ganhava 2 pontos. Era cada uma correspondia a alguns pontos. E o vendedor tinha que alcançar um determinado número de pontos para entrar no concurso, né? E esse concurso que a minha mãe queria entrar era um carro. Né? Era um carro, era um Passat, não lembro se era um Passat ou um Corcel, que era o prêmio, o grande prêmio, a gente não tinha carro, evidentemente, né? E aí minha mãe disse assim, não, Davi, eu vou entrar nesse concurso e vou ganhar. E ela só falava isso, eu vou ganhar, e eu ouvi aquilo, eu era pequeno, mas eu já era um pouco cético, né? Eu dizia, puxa, por que a mãe acha que vai ganhar só porque vai entrar no concurso, né? E ela foi tentando, e faltava um ponto para ela, entrar no concurso. Um ponto. E era assim, ela tinha que entregar aquele ponto na segunda e nós estávamos no domingo. E ela disse assim, não, nós vamos lá no Parque Minuano, onde a gente morava antes, lá na Zona Norte, e eu vou falar com a diretora da escola, a Dona Eunice, que eu tinha medo da Dona Eunice, era uma diretora meio brava e tal, da escola, que é o Costinha, presidente diretor da Costa e Silva, e ela vai me comprar a coleção. E ela foi para nós, eu me lembro, a gente foi de ônibus, domingo de noite, ela entrou na casa da Dona Eunice e disse assim, olha, eu estou aqui para vender uma coleção para a senhora, porque é uma coleção boa, eu sei que é boa, mas também para me ajudar, porque eu tenho que estar no concurso e eu quero ganhar um carro no concurso, assim, assim, assim. E a Dona Eunice se comoveu e comprou a coleção dela. No outro dia, ela ficou toda faceira, e eu com pena da minha mãe, disse, puxa, minha mãe está tão faceira, achando que vai ganhar o carro, por que, que ela vai ganhar o carro? Né? E voltamos, eu pensando naquilo e tal, e a minha mãe, naquela segunda-feira, de noite, ela nos deixou, meu avô ficou conosco, né, comigo, com meus irmãos, e ela disse, eu vou lá, agora vai ser o concurso e eu vou ganhar esse carro. A gente dormia num beliche, Guerrinha, era eu embaixo e a minha irmã em cima, um beliche assim, né? Era um apartamento de um quarto.
Tu já não fazia força naquele tempo, tu não queria subir escada, né?
É. E aí, Guerrinha, naquela segunda-feira de noite, não sei que horas que a minha mãe chegou, a gente ia dormir cedo, era pequeno até. Minha mãe chegou, Davi, me acordando, ganhei o carro. Ela ganhou o carro, Guerrinha.
Que maravilha.
Ela ganhou. Aí, claro que ela não. Nem pegou o carro, já vendeu o carro, mas foi uma maravilha porque. Conseguiu dar entrada de um apartamento que nós finalmente conseguimos comprar, um apartamento lá no IAPI, na Avenida Plínio Brasil Milano, 2165, era o número da porta do edifício.
Davi, a viagem jornalística te fez viver em vários lugares, né? Tu começou aqui, depois tu foi para Santa Catarina, isso. Tu andou em vários lugares. Lá no início... Teve que comer o pão que o diabo amassou, não teve?
Ah, sim. Ah, sim. Santa Catarina, por exemplo, que eu já era jornalista aqui e tal, mas estava difícil de conseguir emprego em redação. A Calda Júnior, te lembra? Fechou a Calda Júnior em 84, e a Calda Júnior era grande empresa de comunicação na época. Tu trabalhava lá, né, Guerrinha?
Trabalhei, saí em 83, te lembro.
Eu me lembro que o Emanuel Matos, né, falava isso, muito de ti e tal, isso. Sempre falava em ti, não, tem um cara que eu gosto demais, que é o Guerrinho e tal, papá, era aquela coisa. E a Calda Júnior fechou e não tinha vaga nas redações. Aí a RBS foi abrir o Diário Catarinense em Santa Catarina, né, em 1985 eu fiz uma prova lá, umas provas e tal, passei nas provas e fui para Santa Catarina. E aí nós alugamos um apartamento, eu e mais dois colegas ali, né? E era o seguinte, Guerrinha, eu dormia num colchonete, tá? Era um colchonete, porque não tinha cama, evidentemente, e botava minhas roupas, assim, tudo empilhadinha no canto, assim, em cima do carpete, né? E assim ia tocando, né? Eu tinha ali um radinho de pilha e um gravadorzinho daqueles pequenos que a gente usava antes para entrevistar as pessoas, com três fitas, uma dos Beatles, uma do Belchior e uma do João Bosco, que eram as fitas que eu ouvia naquele gravadorzinho.
Mas era um desafio profissional ou um desafio por grana?
Quando eu fui para lá?
Isso.
Ah, era profissional, eu queria trabalhar como repórter, né? Queria trabalhar e dei sorte, porque em 85 o Diário estava sendo feito, em 86 foi lançado, e em 86, Guerrinha, o Criciúma Esporte Clube ganhou seu primeiro título catarinense. E eu era o cara que cobria o Criciúma, né? Eu era o setorista do Criciúma. Então, eu acabei dando sorte, minhas matérias ganhavam destaque, me destaquei no jornal, né? E aí até no ano seguinte eles me disseram, não, pô, tu tá legal o teu texto aqui, escreve uma coluninha aqui. Aí eu comecei a escrever uma coluninha no jornal, no esporte, né, todos os dias, lá no Diário Catarinense. Isso, aí em 86 o Criciúma foi campeão, em 87 eu estava escrevendo essa coluninha.
E o que que tu não fez ainda na RBS? Tu já foi editor de esportes, colunista e repórter, o que que tu não fez ainda?
Puxa vida, olha, assim, na redação, eu acho que não teve, talvez, eu não trabalhei no segundo caderno, na redação, e na economia, o resto, todas as editorias eu trabalhei, fui editor, fui repórter de polícia, de geral, de política, né? E fiz de tudo, fiz de tudo.
E essa mudança toda, Davi, não só nesse ano, que é um ano atípico, né, com a pandemia, mas do repórter ficar muito sentado na redação. A notícia está na rua, cara.
É verdade. Nossa, tu sabe que tinha uma época em que se dizia o seguinte, assim, o editor vinha falar contigo e dizia assim, pô, peraí, essa matéria aqui tu fez por telefone. Era algo assim meio desonroso tu fazer uma matéria por telefone. A matéria tu tinha que pegar o carro, pegar o fotógrafo, o motorista, ir lá falar com o cara, entrevistar, ver o que estava acontecendo, estar no local, né, e trazer a informação para a redação. Era assim que a gente fazia, né? A gente estava sempre na rua. Né? O repórter, se dizia antes, né? O lugar de repórter era na rua. Tu mesmo, como repórter, começou no Turf, né? Tu ia assistir, eu me lembro que tu ia assistir
não
os
vai,
treinos assim.
Se não vai assistir,
né,
os treinos, não sabe o que os cavalos fazem.
É. Eu me lembro que tu ia assistir os treinos às 5 da manhã, né? E tinha muito isso, o repórter tinha que estar na rua, né? E hoje isso foi diminuindo e foi mudando essa maneira de se comportar da reportagem, né? E hoje o repórter, pô, naquela nossa época, né, que a gente encostava no treinador, na beira do campo, durante o treino, e conversava com ele, com quantos treinadores, né, da dupla Grenal, lá do Criciúma, da seleção brasileira, eu ficava ao lado assistindo o treino e conversando, né?
Isso, puxa, o Zagallo, por vezes, exemplo, que era um cara muito aberto. Até às vezes nós dava sugestões de escalação.
Que é?
Às vezes nós sugeria escalações, né?
O pior é que...
Vem cá, tu vai continuar com esse cara até quando?
Eu vou contar uma história tua, Guerrinha. Eu vou contar uma história tua, porque eu assisti essa história. O Muricy Ramalho, ninguém menos que o Muricy Ramalho, um dos maiores técnicos do Brasil, disse o seguinte: não, eu cheguei em Porto Alegre, teve uma coisa que eu aprendi em Porto Alegre, foi com o Guerrinha, que disse assim pra mim: na dúvida, escala o bom.
É verdade, disse pra ele mesmo. Tu quer ganhar, quero. Então tu bota os bons, né? Se tu botar os mais ou menos, tu vai perder emprego.
Que maravilha, né? Pô, tu ensinando o Muricy Ramalho, Guerrinha.
Ele disse que levava a sério isso, que ele tinha dúvida, disse, não, para aí, vou escalar o bom. É isso aí. Disse, com o bom já é difícil ganhar, rapaz. Tu imagina, né? Com mais ou menos. Mais ou menos tu vai perder, tu vai sofrer, vai perder o emprego. É muito complicado isso, né, cara? Muito complicado. E essa experiência na sala do redação?
Bah, é uma experiência agora. É a segunda vez que eu estou no sala, né?
É, a primeira foi rápida.
A primeira foi rápida porque teve toda aquela confusão com o Santana e tal. E aí depois eu fiquei doente, né? E saí, aí tive que ir para os Estados Unidos, né? Então foi um... Aquele sala que era, como se diz, o antigo sala, né? Que o Duda brinca, né? Fala o velho sala de redação, né? Que tava toda aquela turma, era um outro sala, né, Guerrinha?
Era um sala que tinha um bombeiro do lado da porta, fora da porta. Para os primeiros socorros.
Não, aquele sala lá para meter com aquela turma lá, era uma turma que...
Era um moedor, que não sei quem é que dizia com razão, que era um moedor de carnes.
É verdade. Verdade. Puxa vida. Verdade. Aquele sala era eu e tu, Santana, Lauro Quadros,
Kenny,
Vianney Carlê, Kenny Braga, Cacalo,
meu senhor de Deus, gasolina pura.
Era um time pesado, né? Então, de vez em quando estourava uma lá.
Passou rápido o primeiro bloco, vamos trocar o fardamento, voltamos em seguida para o segundo tempo do Paredão do Guerrinha, muitas histórias ainda, dá um tempo aí que eu já volto.
Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga.
As ofertas que o Stock Center Gravataí e Canoas preparou para você. Batata Happy Pap congelada 2 kg 14,90 no Clube 12,90. Arroz Blueville branco parboilizado 5 quilos, R$22,90. No Clube, R$19,90. Limite de 6 unidades por CPF. E no dia 26 de novembro inaugura o Stock Center em Capão da Canoa. É às 7 horas da manhã. Stock Center, lugar de comprar barato.
A pandemia não acabou.
Nem os problemas causados por ela. Mas Porto Alegre tem pressa para sair dessa crise.
E quem vai escolher como é você.
Você prefere alguém que não conhece a cidade nem como funciona a prefeitura?
Ou alguém experiente que conhece todos os bairros e vai fazer a cidade andar desde o primeiro dia de governo? Se você também tem pressa para sair da crise, então você já escolheu. Ela é 15.
Quer ficar sempre bem informado? Aproveite a Super Friday GZH. Você conectado com a notícia, com o seu time e com os seus assuntos. Acesse assinegzh.com.br e sinta-se em casa.
Gosta de humor sobre futebol? Então acesse oledobrasil.com.br, um dos sites humorísticos mais conhecidos de todo o país. E não esqueça de se juntar aos mais de 2 milhões e 400 mil torcedores e seguir o Olé no Twitter, no Facebook e no Instagram. Olé do Brasil, notícias e verdade o tempo todo, mas não ao mesmo tempo.
Adroaldo Guerra Filho.
Estamos de volta com o Paredão do Guerrinho. Eu estou conversando com meu amigo, meu parceiro, foi meu chefe, hoje é meu colega, Davi Coimbra. Davi, e como é ou como foi viver longe do Brasil?
Pois é, sabe que eu conto uma história, sempre conto o seguinte: quando eu estava morando em Santa Catarina, eu me sentia mais distante de Porto Alegre do que quando eu fui morar em Boston. Porque naquela época, em primeiro lugar, a ligação interurbana, mesmo que fosse interestadual, era muito cara. Então, e eu ganhava um piso de jornalista, né, Guerrinha? Então, eu ligava para casa, por exemplo, a minha mãe, uma vez por semana, marcava o dia de ligar, daí minha irmã, meu irmão estavam juntos e tal. Quem queria falar comigo tinha que estar junto, porque a gente não tinha... Não podia gastar assim, né, no telefone. E eu ia no orelhão, porque não tinha telefone. Não existia celular, não existia ligação para o WhatsApp, não existia internet, né? Então as comunicações eram muito complicadas. Tu não via ninguém por vídeo, nem pensava isso aí. Era algo impensável, né? Não tinha Skype, não tinha nada disso. Então a gente ficava muito distante assim, das pessoas, né? Da tua cidade, né? Depois, agora, indo para os Estados Unidos, eu estava como que hoje a gente está em home office, que se diz, né? Porque era mais ou menos isso. Eu ficava falando com todo mundo por WhatsApp, ou por Skype, ou por, sabe, diversas formas de comunicação, né? E estava muito mais integrado, vamos dizer assim, com as coisas que aconteciam no Brasil, né? Em Porto Alegre, tanto que escrevia os meus textos, por pegar eles, são basicamente sobre o Brasil. Claro que eu fazia uma comparação, às vezes, contava alguma coisa que tinha acontecido lá e tal, mas era basicamente sobre o Brasil. Agora, tem um troço, né, Guerrinha? Eu sou um brasileiro, eu sou incorrigivelmente brasileiro, né? Eu gosto do Brasil, por incrível que pareça, né? Gosto de Porto Alegre, gosto da convivência com as pessoas, de estar presente com as pessoas. Agora, teve uma infelicidade nesse meio aí, né? Eu voltei para o Brasil exatamente depois de 6 anos para voltar a ter essa convivência, essa experiência pessoal, né? Epidérmica, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Fechou tudo por causa da pandemia. Então, quer dizer que agora, de novo, eu estou como se eu estivesse lá nos Estados Unidos, gang.
E como é que tu está te virando agora com esse negócio de trabalhar em casa? Tu que também é um homem da rua.
É, pois é, eu tô fazendo... Tem esse problema da gente... É bom, né? A gente sair, conviver, ver as coisas, conversar com as pessoas, né? Mas eu tô mais ou menos como eu tava lá, né? Em casa, fazendo as coisas em casa, recebendo as informações via online, né? E tocando a vida, vamos lá. Vamos esperar que isso passe de uma vez, né? Que a gente possa voltar à convivência normal, né, Guerrinha?
É, nós que gostamos também muito de futebol, né? Esse negócio de ter que ver futebol pela televisão, não pode ir ao estádio.
É verdade.
Complicou tudo. É. Mas verdade. vai passar. Me diz uma outra coisa, Davi. Como é que tu lida, tu sendo tão polêmico, principalmente em política, com as redes sociais?
É, eu custei aprender, assim, demorei um pouco a aprender como lidar com as redes sociais, porque a gente não pode querer responder a tudo, né? Não pode querer, o cara te critica, o cara às vezes é maldoso e faz isso para provocar mesmo, né? A gente não pode entrar nisso, a gente não pode entrar nessa provocação. Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu vejo que tem má intenção ou uma pessoa que não gosta de mim e quer fazer aquilo para me atacar, para me ferir de alguma forma, eu nem dou bola, nem leio, não vou adiante, né? Eu presto atenção na crítica que eu vejo que tem um fundamento, aquela crítica inteligente com a qual eu posso crescer. Não, o cara está dizendo que eu estou errado nisso aqui, eu vou ver por que eu estou errado, né? Então, isso que me move mais, né? É o público, quando o público tem interesse, assim, né? Em fazer com que a coisa seja positiva, né? O negativo eu descarto total. Eu não, simplesmente não dou bola para essa a massa que tem, assim, que quer prejudicar a gente. Porque a gente está muito exposto, né, Guerrinha? A gente está muito exposto. Muitas pessoas querem ver o fracasso, por exemplo, de quem tem alguma projeção na mídia, trabalha na RBS, sabe, que tem, né, algum destaque. O que as pessoas mais querem é isso, né? Muitas, não todas, evidentemente, ao contrário, é uma minoria, mas é uma minoria que existe, de pessoas que querem ver que tu fracasse, ou que tu diga uma besteira, ou que tu diga alguma coisa que elas façam um movimento para protestar contra ti, né? Pedir tua demissão, pedir tua cabeça, essas coisas. Então a gente tem que se cuidar, né?
É, o mundo ficou muito chato, né? As pessoas hoje têm que tomar cuidado em tudo, né? No que falam. Às vezes falam uma brincadeira e aí os caras levam a sério, pegam o que interessa, tiram ali. E aí os outros não estão atentos e seguem a cartilha, né?
Não, exatamente. Eu digo muitas vezes o seguinte, assim, as pessoas estão atentas a brincadeiras, a qualquer coisa que tu diga. Eu digo assim, às vezes uma brincadeira é só uma brincadeira. Às vezes uma piada é só uma piada. Ela não tem nada além disso, sabe? Não tem uma malícia, não tem uma maldade. Essa coisa, por exemplo, que hoje existe uma vigilância muito forte, até entendo, acho que realmente a gente tem que combater e ser contrário a qualquer tipo de discriminação e de preconceito. A gente tem que ser contrário, tem que ser inimigo dessas coisas mesmo, tudo bem. Mas assim, essa vigilância das pessoas, às vezes faz com que uma pessoa que não é preconceituosa, que não está discriminando alguém, ninguém, e que é uma pessoa até de bom coração, que tem boas intenções, essa pessoa às vezes fique rotulada por uma bobagem que disse, por uma brincadeira, e não é assim que tem que ser. A gente tem que entender assim, poxa, o fulano ali é uma boa pessoa, tem um bom coração, não é preconceituoso, não discrimina ninguém, sabe? Isso que ele disse foi só uma brincadeira, ou foi só uma infelicidade. Tem que ter essa compreensão, né? Porque senão fica difícil de conviver. Senão qualquer coisa que tu fale pode ser interpretada de uma forma como se tu fosse um monstro, né? E não é assim. As pessoas têm que ter um espaço para poder, às vezes, dizer uma besteira também, né?
A rede social tá chata. E o futebol tá chato?
Ah, sem dúvida. O futebol, ele era um... O nosso futebol, né? Sobretudo o futebol brasileiro, ele era um futebol mais vistoso, mais alegre, né? Ele tinha jogadores mais importantes. A gente, puxa vida, nos anos 70, a gente pega o time do Inter dos anos 70, é melhor do que a seleção brasileira de hoje.
A seleção de 70 tinha tanta qualidade que o Zagallo acabou botando um volante na zaga, um armador de ponta esquerda, que a gente tinha que encaixar os caras.
É, não, e o seguinte, isso é a seleção de 70, que era o suprassumo do futebol. Né? Mas eu estou dizendo, pega o time do Inter de 70, dos 75, 76. Puxa, aquele time do Inter, imagina, Manga, Para mim, o melhor goleiro que eu vi jogar assim no campo, no estádio, foi o Manga. Tu tinha Figueirão e Marinho na zaga. Caçapava, Falcão e Carpegiani no meio campo. O reserva eram Batista e Jair, que não era pouca coisa. Valdomiro e Lula nas extremas. Mais o Dario ou o Flávio de centroavante. E os laterais, que eram, digamos assim, entre aspas, os mais fracos, porque não eram fracos, eram baita jogadores. Cláudio e Vacaria. Nossa, esse time é seleção brasileira hoje, Guerrinha. Pode botar a camisa amarela e mandar jogar.
Os caras eram arrojados, além de tudo, né? Nossa. Hoje não tem mais drible, Davi.
É.
Né? O jogador dribla, o marcador olha pra ele e diz: que é isso, rapaz? Tá faltando com respeito, eu vou te quebrar a perna.
Eles acham desrespeito. Imagina como é que viveria o Garrincha no futebol de hoje.
Pois
tem cabimento,
é.
Né?
Talvez por isso. Uma vez eu perguntei pro Luxemburgo. Digo: Luxemburgo, por que que a seleção não tá conseguindo ganhar? Diz ele: Garrincha, a seleção tem a maioria esmagadora de jogadores da Europa. Eles estão acostumados com o futebol na Europa. Domina, toca, domina, toca, domina, toca. Terminou o drible, terminou o arrojo. E aí aquilo que nós fazíamos a diferença, hoje não fizemos mais.
É verdade. Não, o jogador brasileiro, ele, quando ele era formado, na divisão de base ali, né? O técnico procurava o habilidoso, né? Ele era olhado para o cara que era habilidoso, o cara que tinha intimidade com a bola. Né? Hoje não, hoje é o cara que corre, que compõe, que joga sem a bola. Olha esse negócio, o cara vai jogar sem a bola. Tudo bem, o cara vai jogar sem a bola. Agora, não pode ser essa a prioridade número um do técnico, né? A prioridade número um tem que ser o cara que joga.
Hoje o carteiro aí, daqui a pouco vai ser convocado para a seleção. Né? Tem fôlego.
A gente vê hoje, vou pegar dois exemplos do Grêmio e no Inter. Dois jogadores que quando entram, mudam o time. No Grêmio e no Inter. O D'Alessandro, quando entra, tu vê que ele está muito acima dos outros. A capacidade técnica dele é muito superior à dos outros, né? E esse Jean-Pierre do Grêmio, que é um jogador que a gente vê que ele entrou, nos últimos jogos, ele entra e muda o time. Por quê? Porque tem técnica, né?
Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele me disse duas coisas importantes. Guerrinha, quem tem que correr é a bola. E eu vou te explicar por quê. A bola não sua e a bola não cansa. É verdade.
É bem isso aí.
Hoje quem corre é o jogador, cara. Tá tudo, na contramão.
Eles dão prioridade pro cara que o técnico manda ali, tu vai lá e dá uma cabeçada no poste. É isso que ele quer. Ele quer o cara que obedeça assim, assim sem nem questionar. Quando às vezes o cara, o jogador que tem habilidade, que sabe o que fazer, ele dentro de campo, ele tá vendo alguma coisa que o técnico não tá vendo. Né?
Pois é, e o grande time brasileiro é o Flamengo ainda?
Hoje é
o Flamengo está começando a dar sinais de que defensivamente pode não se manter no topo.
É, ele tem problemas defensivos, eu acho que também o Rodrigo Caio, aquele, não está jogando, né? Tem alguma deficiência, mas ele está muito acima dos outros, né? Se o técnico corrigir esses pequenos defeitos aí, ele vai voltar a fazer aquilo que ele fez no ano passado.
Né? E o que dá para esperar da dupla Grenal na Copa do Brasil? Tu acha que dá para beliscar porque o mata-mata permite?
A dupla Grenal, eu acho que sim. Os dois têm seus méritos, tem muita coisa a ser corrigida em ambos, né? Grêmio Internacional. Mas o mata-mata tem essa possibilidade, né? Pega um Flamengo, aí vai lá, empata o jogo e faz um crime, sabe? Ganha de 1-0 e leva. Pronto, tá classificado. Né? Acho que
o Atlético
tem
Paranaense fez isso ano passado, lembra?
Exatamente. Ganhou nos pênaltis, né?
Isso. O mata-mata te possibilita isso. A competição de pontos corridos, que é a regularidade, já é bem mais complicada.
O Inter vai ter agora, eu vi, tô ouvindo tua abertura, né? Tô falando do segundo turno, que é mais duro, realmente é mais duro, porque os times estão mais concentrados, já sabem o que cada um vai ganhar, né, no campeonato, até onde pode ir no campeonato. Agora o Inter no segundo turno vai ter um grande desafio, né? Vai ter um grande desafio, porque os adversários todos já estão olhando para o Inter com outro olhar, né? Opa, esse time aqui está em primeiro lugar, está nas cabeças, né? Thiago Galhardo, um jogador que vai ser mais vigiado, Né? Então, o Inter vai enfrentar um segundo turno mais pesado do que o primeiro. Né?
Davi, por que que tu ainda cogita ou não cogita, não sei, fazer televisão?
Olha, hoje em dia a gente tem que... Nós já fizemos juntos, né, Guerrinha? Lembra?
Já fizemos. Era gostoso, né?
Era bem legal.
Né? Domingo de noite tava aquele negócio, depois de tudo acontecer...
Bate-bola.
A sensação boa, né? Discutia. É. Chegava à conclusão que estava tudo certo ou tudo errado. Era muito legal.
Era bem legal. E, não, hoje em dia a gente tem que fazer de tudo, né? Acabou aquela época que tu ou era jornalista de jornal ou de rádio ou de TV. Hoje em dia tu tem que fazer de tudo. Tem que fazer TV, tem que fazer o site, tem que fazer rádio, tem que, às vezes, entrar no Instagram, sei lá, essas coisas todas, né? Não, a gente não escolhe mais veículo e tem que ser múltiplo, né? Porque senão a gente fica para trás.
Quantos anos de estrada?
Bah, no jornalismo, tu viu, eu te falei de 86, na verdade são 30, que eu estou trabalhando como jornalista, assim, são 38 anos, Guerrinha. Bah, é muito tempo.
E é bom, né?
É bom, eu gosto.
É bom, rapaz. eu sinto muita falta da redação.
É. Pô, aquela nossa convivência, aquele antigo esporte, por exemplo, que a gente tinha, era uma coisa sensacional, né? Com todas aquelas feras e assim, um ambiente rico, né? Era bom de se conviver naquele tempo.
O papo, quando é bom, vai rápido, viu? Levanta a placa e aí não tem mais. O cara apita e termina. Mas antes de tu ir embora, eu vou te fazer aquela pergunta básica do Paredão do Guerrinha. O que que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
O que que eu fiz que não deveria ter feito? Puxa vida, é uma boa pergunta essa. Boa pergunta. Eu tinha que ter pensado melhor nessa resposta. Olha, eu gostaria,
talvez, de fazer. Talvez vender títulos, né?
Vender título patrimonial, tá aí, ó. Tu respondeu por mim. Vender título patrimonial foi uma péssima experiência para mim. Eu descobri que não sou vendedor, não consigo vender coisas, sou um fracasso horrendo nesse sentido, né? O que eu gostaria de fazer mais, eu gostaria de escrever algumas coisas diferentes, assim, sabe? De livro. Né? Gostaria de entrar assim em umas searas diferentes, mais dessa área de história, talvez, sabe, que eu gosto muito, sabe? Gostaria de fazer alguma coisa por aí.
Meu amigo Davi Coimbra, acabou, né? E quando acaba, sobe a placa e não tem o que fazer. Então, eu quero dizer a você, que certamente gostou desse papo, que amanhã tem futebol em dose dupla aqui na Gaúcha. O Inter joga no Beira-Rio contra o Fluminense. E o Grêmio depois enfrenta o Corinthians, tudo isso pelo Brasileirão. Olha, dois jogos que a Gaúcha vai contar tudo e que interessam muito ao torcedor gaúcho. O Paredão? O Paredão volta sábado que vem. Tchau!
Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte.